Neste Bitalk vamos falar com André Grilo, founder e CEO da Quantum Nova. O que é a computação quântica? Porquê é que os militares e os países estão a investir em segurança contra esta tecnologia? E como é que ela vai acabar com a batota nos casinos?
Vou dar um exemplo muito engraçado, que é um computador quântico que não sabe fazer copy-paste.
Então explica como é que a gente pode confiar nesses computadores.
É universalmente impossível de fazer batota.
Não, tu estás a dizer isso com uma leveza, mas nem toda a gente concordaria com isso, não é?
A partir de que ponto é que vai começar a haver ética para robôs também?
Tu estás a dizer que ele é um pequeno Hitler.
Portanto, eu tenho que mentir. Eu acho que isto é interessante.
Malandro.
Não é interessante. Na prática, o que estás a dizer é que nós já estamos a assistir, obviamente que já estamos a assistir, à censura da inteligência artificial.
Pertinente que a AI com hacking se juntaram, os early adopters, digamos assim, da tecnologia, não sei se depois maus atores, sempre.
Então, hoje vamos falar de computadores quânticos.
Uau!
Yeah. Hoje vamos longe. André, o que é computadores quânticos? Como é que tu explicas isto a nós, nabos, que não percebemos nada disso?
É uma coisa que vem da ficção científica, não é?
Claro. Não, isso antigamente era muito de computação quântica, era muito ficção científica, sem dúvida. E até recentemente, já há uns anos que já não é bem assim, mas...
Há alguns anos o quê? 10?
Quando começou a ficar muito, muito atraente foi provavelmente a partir de 2014. Quando começaram a fechar computadores quânticos e começou-se a fechar também a ideia de tolerância a faltas a computadores quânticos. Porque na altura o que se fazia, e pá, isto aqui havia muito esta niche aqui associada ao tópico, que buzzwords existem, não é? Buzzwords, computação quântica, é sempre uma buzzword e a malta fica sempre, que é isso, é interessante. E outra parte fica um bocado a bocejar porque achavam que era um bocado aborrecido. Portanto, computação quântica, no fundo, o que se fazia era basicamente regir-se através de princípios de mecânicas quânticas, tanto física quântica, como uma forma de processar informação. Okay? Isto rapidamente explica, comparando um computador normal, por exemplo, o vosso telemóvel, os vossos tablets, computadores e por aí fora, em que, no fundo, tudo se baseia num princípio que é, vamos chamar um switch, não é bem assim que se chama, mas pronto. O switch que é basicamente uma coisa, quando alguém clica, corta um efeito de ligação, portanto, está a haver uma corrente de elétrica, quando se clica num botão, aquilo fecha a corrente, coisa que outra vez é que abre a corrente outra vez.
Então o chamado transistor, né? Da sílica.
Pronto, eu não sabia se as pessoas sabiam isso, mas tinha um transistor.
Mas a gente diz as coisas pelos nomes. Quem não sabe,
fantástico.
Vai procurar.
Boa.
Então, o transistor é um 0 ou um. E daí toda a gente sabe que os computadores funcionam com zeros e uns.
Os outputs dos transistores costumam ser 0 ou 1, sim.
É a realidade binária.
Exatamente. É perfeito. Pronto, e como vocês têm dado a reparar, antigamente as coisas eram muito maiores e tinham muito menos capacidade de processamento, não é? Portanto, isto também se revelava nos transistores, que os transistores eram bastante maiores do que são hoje em dia. Mas eram muito pequeninos, mas hoje em dia são absurdamente pequenos.
Para vocês perceberem... Hoje estamos a falar de... que eu vi que era um transistor hoje em dia é 500 vezes mais pequeno que um glóbulo vermelho.
Sim, se vocês pensarem, é 14 nanómetros agora, é também no transistor. 14 nanómetros é ridiculamente pequeno. Por exemplo, se o transistor fosse também desta frigideira, a nossa célula do sangue ia ser um bocadinho maior que esta célula. Bastante pequeno. E nós estamos a chegar a um limite, não é? Portanto, até onde é que podemos ir com o tamanho destes transistores?
Portanto, o que estás a dizer é, desde o primeiro transistor que nós fizemos, o primeiro computador, as pessoas sabem, tinha 3 ou 4 andares, não é? Porque os transistores eram válvulas mecânicas, portanto, um transistor se calhar, não é?
Sim, era tudo feito de processos analógicos.
Grandes, que eu conseguia ver muito bem. À medida que a tecnologia foi evoluindo, nós fomos conseguindo diminuir o tamanho dos chips, neste caso o tamanho dos transistores.
Uhum. A tal lei de Moore, não é?
A tal lei de Moore, não é? Qual é que é a lei de Moore? Que a gente vai duplicando... Duplicando a capacidade de processamento, ou seja, também vamos diminuindo o tamanho dos transistores e conseguimos pôr mais transistores no mesmo espaço.
É verdade, é verdade.
E portanto fomos diminuindo, até que agora chegámos a 14 nanómetros, não é?
Isso é possível ir mais pequeno ainda. No entanto, vamos começar a entrar nas leis quânticas. As leis quânticas vão se tornar relevantes nesta área. O que é que isto no fundo é? Portanto, como disse há pouco e muito bem, que é tudo através daquelas partes mais da sílica, não é? Que conseguem então impedir estas correntes elétricas de continuarem a andar. E isto funciona e tudo bem. Só que, e vou fazer uma analogia, se calhar fica mais fácil, não é? Portanto, imagina que como se fosse uma parede que é colocado. Peço desculpa?
Troca isso por miúdos.
Claro, há muitas formas
átomos,
de explicar isto.
É? Por átomos. Troca isso por átomos.
Sim. Basicamente, existe. Isto vai ter que construir-se uma parede, não é? Em que os eletrões vêm, batem aqui e pá, e agora não conseguem passar, o output vai ser zero, não é? Eu imagino que esta parede vai ficar mais fina e mais fina e mais fina. Chega a um ponto, está tão fina.
Que é quase o tamanho de um átomo, não é?
Mais pequeno.
Ainda mais pequeno que um átomo.
Sim, é preciso ser mais pequeno ainda. Pá, e a ideia é que. pronto, os eletrões têm um princípio chamado quantum tunneling, em que eles fingem, entre aspas, que aquela parede não existe. Então, no fundo, eles desaparecem de um lado e aparecem no outro e continuam a andar. Certo? Isto, eu acho que é bastante engraçado, porque eles basicamente fingem que a parede não existe mesmo, e nós sabemos com certeza absoluta que aquilo está lá. Portanto, e também não é uma coisa certa, atenção, isto aqui, fisicamente falando...
O que é que quer dizer com fingem?
Fingem porque é tão pequena, como a lei, pronto, a lei quântica chamada quantum tunneling, também pode investigar o que é que isso é, e provoca com que esses eletrões que não querem perder o seu momentum, portanto, estão a andar na corrente elétrica a uma determinada velocidade que é muito alta, não querem perder essa velocidade, então passam para um lado, para o outro lado da parede.
Então atravessam a parede.
Para nós que somos nabos é pensar num teleporte. Portanto, fundo... o que acontece é nós fazemos a parede tão pequenina, pequenina, que o eletrão vem e consegue teleportar-se para o outro lado.
Sim, mas depois também não se pode confundir com o quantum teleportation, também existe, mas não é bem assim. Mas isto é uma coisa chamada quantum tunneling. Eu crio uma espécie de túnel espaço-tempo, onde passa de um lado para o outro. E daí eu não dizer que finge que aquilo não existe.
Pronto, portanto... agora acho que era um bom parênteses para nós andarmos um bocadinho para trás e só clarificarmos às pessoas que existem duas correntes hoje em dia na nossa ciência, não é? Temos a física tradicional, que é aquela física que nós conhecemos, não é? Tu até saltaste essa parte porque já assumes isso, não é? Existe a física normal, que nós dizemos da gravidade, que se eu vou contra uma parede, aleijo-me.
Que é a física de Newton.
A física de Newton, que já foi... Agora é neo-Newton, não é? Uma coisa
sim,
assim.
Neo-Newton, sim.
Neo-Newton, que é evoluída, a de Newton evoluída. Mas depois existe uma física que é a física quântica e que, na verdade, as leis da física quântica contradizem as leis de Newton e vice-versa, não é? E, portanto, são duas leis
em escalas muito mais pequenas, mas sim.
Portanto, a física quântica só funciona a nível quântico. Portanto,
mas a física quântica não consegue explicar alguns fenómenos da física de Newton, não é?
Acho que nem procura, porque a física quântica procura explicar as coisas muito pequeninas e a física tradicional as coisas grandes, podemos pensar assim. O que nós não temos é como é que nós ligamos estas duas físicas, não é?
É verdade. E sim, hoje em dia é um tema de debate.
Certamente.
É um tema de debate.
Uma terceira?
É The Connection. É o Tinder, eu tenho que fazer a ligação entre as duas.
Sim, mas realmente é um ponto muito importante, porque é muito difícil mas explicar.
Então, qual é a disrupção que acontece com esses canais em que os neutrões fingem que não existe a parede?
Eletrões, sim. Pronto, há muita disrupção, não é? Portanto, imagina o que é querer apagar uma luz e a luz não apaga. No fundo, é isso. Portanto, depois há muita. Isso revela muita coisa, né? Há uma coisa chamada quantum noise. Portanto, há erros.
É a informação que parece. Mas em que é que isto em termos práticos?
Não, eu acho que era importante nós andarmos para trás, que é só para as pessoas perceberem que é. Enquanto nós estávamos a diminuir os transistores e a pô-los em sílica, nós estávamos no realm, ou portanto, na realidade da física de Newton. À medida que nós vamos diminuindo isto tanto e entramos na física quântica, nós entramos na física quântica. E os nossos transistores deixam de funcionar com as leis de Newton e passam a funcionar com as leis de quantum law, como é que se chama? As leis da física quântica.
Mecânica quântica, sim.
E isso significa que a lógica como nós construímos computadores deixa de fazer sentido e nós temos que começar a pensar numa lógica nova.
Exatamente.
E é essa lógica que tu exploras todos os dias. Essa lógica nova do
computação
quantum
quântica. Computação quântica, sim. Sim, pronto, computação quântica já usa este transistor, digamos assim, não é bem assim, mas pronto, usa estes princípios de mecânica quântica como formato de fazer processamento de informação. Portanto, no fundo, é... Nós conseguimos, através de equações de matemática, não saber o resultado desta operação, portanto, ter uma parede de sílica muito fininha e ele fazer quantum tunneling, podemos fazer uma equação matemática probabilística, onde sabemos a probabilidade de isso tendo a acontecer. Por exemplo, vamos dizer que, com aquele tamanho muito específico, eu sei que é exatamente 50-50 ele passar ou não. Portanto, aquilo dá 0 a 1. Portanto, se eu perguntasse a voz qual é que era o resultado, portanto, se eu agora tenho este processo quântico a funcionar, não é? Liga a corrente para isto aqui começar a ser executado. Qual é que é o resultado dessa corrente, tanto que vai ser um 0 ou 1.
É as duas ao mesmo tempo.
Pronto, está num estado de superposição, não é? Temos de dizer que está os dois ao mesmo tempo.
É simultaneamente
portanto,
os dois.
É universalmente impossível saber com certeza o que
está
lá. O gato
está morto e vive ao mesmo tempo.
É, o gato de Schrödinger, né?
O gato de Schrödinger, exatamente.
Agora diz-me uma coisa.
Espera aí, só para adicionar isto e já vais fazer essa pergunta.
Não, é que senão daqui a bocado estamos a assustar o pessoal.
Não, estamos a tentar clarificar. Por isso é que eu estou a interromper para as pessoas não perderem. Portanto, e agora com isto. O André disse, nós transformássemos os bits, que são os zeros e uns que nós normalmente utilizamos, e na quântica chamam-se os qubits.
Uhum.
Deixam
porque
de ser bits.
Já não é zeros e...
Já não é zeros e uns. É um zero... Podemos pensar que é um zero e um ao mesmo tempo, o André depois vai clarificar melhor, mas podemos pensar que é os dois estados ao mesmo tempo. Parece... Já não se chamam bits, chamam-se qubits.
Pronto, isso parece o processo do sexo, não é? Havia homens e mulheres e agora há outros.
Certo.
É o LGBT.
Os dois ao mesmo tempo.
É LGBT.
Agora explica. Em que é que isso traz uma revolução para os computadores?
Okay. pronto, isto aqui de facto abre uma nova, um novo ramo completamente diferente. Nós estamos habituados a trabalhar com, não é? Portanto, computadores tradicionais são muito determinísticos. Portanto, 1 mais 1 igual a 2 e garantidamente é sempre 2. É muito fácil de prever qual é que é o resultado da conta. Pronto, nos computadores quânticos temos... É possível fazer equações ambíguas, certo? Tem vários resultados ao mesmo tempo, não determinísticas.
O que estás a dizer é probabilísticas. Que em quântico 2 mais 2 não são 4.
Não, necessariamente. Nunca.
Podem ser, mas podem não ser.
É uma forte probabilidade de ser 4, mas uma forte probabilidade também. Alguma probabilidade de ser 3, alguma probabilidade de ser 5 e uma probabilidade também de ser outra coisa qualquer que ninguém sabe.
Uhum.
Portanto, chamado erro quantum noise. Portanto, sim, nada é determinístico. É impossível dizer que qualquer coisa é garantidamente ser qualquer coisa. Portanto,
então explica como é que a gente pode confiar nesses computadores.
Não, pá, não é uma questão de confiar. Isto aqui dá para fazer coisas que não dá para o outro lado. Uma computação quântica não vai fazer replace completa a computação tradicional. Os computadores normais, vossos Windows, macOS, vão estar sempre na vossa secretária e vão ser sempre muito úteis nas vossas, como ferramentas de trabalho. A computação quântica, por outro lado, é só mais uma nova ferramenta que estamos a adquirir, ok, que ainda está a ser fortemente pesquisada, desenvolvida, mas que vai ser uma nova ferramenta que vai... Enfim, revolucionar algumas áreas que, de facto, equações probabilísticas façam sentido.
Ou seja, a grande vantagem da computação quântica é a velocidade.
Por acaso, mais ou menos. Aquilo é mais rápido a fazer determinados processos.
Depende do quê, percebes?
Depende do que estamos a falar.
É porque há tarefas que pode não ser mais rápido. Por exemplo, o André costuma utilizar um exemplo muito engraçado, que é um computador quântico que não sabe fazer copy-paste.
É verdade.
Não consegue.
Eu acho isso hilariante.
Essa lógica não existe num computador quântico. Copiar uma coisa daqui e pôr ali. Porque não é assim que ele funciona. Ele funciona com questões probabilísticas e, portanto, só serve para determinadas coisas.
Exatamente.
E acho que o que nós andamos a tentar descobrir é para que é que ele serve.
Ah, muitas coisas. Tanto na parte de simulação, por exemplo, acho que é muito interessante. Não sei se trabalhamos, já vamos trabalhar com algum tipo de ferramenta de simulação, mas no fundo aquilo
só simulando
envolve bastantes
a nossa
mecânicas
realidade.
Probabilísticas
só
envolvidas.
Jogos de computador.
Jogos de computador. Também pode ser um bom caso. Por acaso, um dos maiores, a meu ver, o que eu vejo ser a maior atraente para este tipo de tecnologia são casinos online, não é?
Casinos?
Claro. Sim.
Porque dá sempre um resultado qualquer.
Porque o resultado é, é universalmente impossível de prever, não é?
Okay.
Portanto, hoje em dia, nossos casinos online utilizam algoritmos chamados pseudo-randoms. Honestamente, aqui entre nós, é muito mesmo, muito, muito, muito difícil de prever o que é que vai sair. Mas, no entanto, existem algumas métodos que o tornam possível. Portanto, como
estás a falar, por exemplo, o quê? Que tipo de jogo? Tipo roleta?
Por exemplo, qualquer um no casino online funciona tudo através de números aleatórios, não é? Todos os resultados saem lá. Portanto, estamos ali a jogar... Sei lá, blackjack, não é? Quais as suas cartas vão sair a cada um?
Ok.
É possível de prever isso. É muito complicado, mas é possível. Com a computação quântica é universalmente impossível de saber. Nem a própria pessoa que está a fazer a deal às cartas sabe. Ninguém sabe mesmo.
Ou seja, não
é
consegues impossível. Fazer batota.
Impossível. É universalmente impossível de fazer batota. É isso que eu quero dizer.
Só outro computador quântico é que conseguiria enganar
também
outro
não.
Computador quântico. Também não.
Universalmente impossível. Não dá. Não dá. É impossível de saber o que é que está lá. Como número. O que é que saiu de lá.
Ok. Então, estás a dizer que a vantagem para esses negócios seria que eles têm muita fraude, né? Tem muita gente que tenta enganar as probabilidades, as odds, as, seja o que for, e com computadores quânticos.
Não se sabe se é possível, se essas pessoas de facto existem. Pronto, porque se soubesse já se tinham parado, não é? Portanto, não se sabe.
Mas
no entanto, com este método é mesmo impossível isso.
Okay, mas aí o problema é que os casinos tornam-se honestos.
Probabilisticamente, sim, tornam-se honestos. E muito mais escuros.
Estás a tentar fazer um Reels para o TikTok, é isso? Os casinos tornam-se honestos.
Pronto, certo. É também uma forma engraçada de pensar, porque de facto assim também era.
Mas espera aí, mas não está toda a gente, não estão centenas ou milhares de pessoas por esse mundo fora a trabalhar em computadores quânticos para os colocar nos casinos.
Exato.
Não,
é? Não, mas por acaso estão. Já existem adopters nos casinos que estão a trabalhar nisso. Pelo que eu sei, pelo que me escolhe os ouvidos, sei que ainda está muito numa fase de teste. Mas que faz sentido, faz todo o sentido.
Okay,
aplicar,
mas
sim.
O que é que são coisas mais práticas que nós conseguimos perceber que faz sentido os computadores quânticos? Falaste em simular coisas, né? Por exemplo, se calhar prever o tempo com computadores quânticos faria mais sentido.
Então o tempo torna-se ainda mais aleatório.
Mas há muita aleatoriedade aplicada. Já vi alguns papers de investigação que faz todo o sentido aplicar isso a previsão meteorológica, sim.
Pode ser que comecem a acertar,
né? Não só caem no planeta Terra, mas também fora. Portanto, fazer previsão meteorológica e fora em outros planetas também é possível, porque existe alguma aleatoriedade aplicada. No entanto, talvez
nós não conseguimos prever o tempo aqui, como vamos prever o tempo em Marte.
É possível, sim.
É possível, porque ninguém vai verificar.
Não é para sabermos quando é que temos que aterrar o rover.
Ninguém sabe. Portanto, ninguém vai verificar, portanto podes.
Podes dizer o que
podes
tu quiseres.
Dizer o que quiseres.
Pronto, certo, pensando assim, é verdade. Mas sim, pronto, o que estava a pensar também era, por exemplo, não sei se vocês já trabalham com aquelas tais ferramentas que eu estava a falar, em que, por exemplo, uma ferramenta que determina fluidos mecânica de fluidos e por aí fora. Portanto, aquelas ferramentas tipicamente são utilizadas em supercomputadores, porque é muito pesado e muito, muito complexo executar tantas fórmulas matemáticas em simultâneo que no resultado nem sequer é algo, não é um número, é sempre uma probabilidade.
Isso é utilizado para quê? Por exemplo, na indústria, para construir, fazer aerodinâmica e coisas desse género?
Por exemplo, ou fazer, por exemplo, o impacto de um tsunami num prédio, certo? Há muitos testes que têm que ser feitos, por exemplo, enfim, países mais propícios a este tipo de acidentes naturais.
Simulações de teste, não
é? Exatamente. É necessário fazer algum tipo de, enfim, simulação. Testar mesmo como é que aquilo funciona em termos de mecânica e arquitetura do prédio. Então utiliza-se esse tipo de processos de números aleatórios, ou neste caso mesmo processos quânticos, chamado computadores quânticos, que consigam determinar com um bocadinho mais rapidez.
Para dar um exemplo, eu encontrei um caso em 2019 do Google que supostamente fez um salto num computador quântico, em que eles tinham uma tarefa para executar.
O salto quer dizer que o Electron ali saltou.
Não. Deram um salto tecnológico para conseguir fazer uma coisa. E o que é que eles conseguiram fazer? Uma tarefa, que eu não sei qual era, que num supercomputador que nós temos hoje, aqueles supercomputadores, não é os nossos portáteis, um supercomputador, demorava 10 mil anos a fazer. E no computador quântico da Google eles fizeram em 200 segundos. Portanto, é esta ordem de magnitude que nós estamos a falar. Agora, se precisasse, pedisse para fazer copy-paste, ele nem em 10 mil anos fazia.
Não, é impossível.
E é isso que é importante acho perceber, que é, isto não é uma tecnologia que se vai aplicar a tudo. Nós vamos usar em tudo, não é? São coisas muito específicas, nós podemos usar computação quântica.
Vamos conseguir usá-la em inteligência artificial?
Sim, sem dúvida. Principalmente para training sets.
Sim. A resposta é tão aleatória da inteligência artificial, portanto, deve dar.
Honestamente, esse é um tema que eu acho que é muito interessante de falar, porque há muitos tópicos de pesquisa chamadas QML, tanto quanto Machine Learning, em que eu estou mesmo a tentar fazer coisas fora da caixa com este tipo de tecnologia. Eu também já dei assim meus inputs na área, em que no fundo o que estamos a falar é, por exemplo, na altura quando se inventou a inteligência artificial, como é que funcionava, não é? Portanto, tem uma inteligência artificial e nós dizíamos, ok, aqui tens um exemplo muito grande, muitos exemplos do que é que são, por exemplo, lápis. Okay? Tem sempre este formato, com estas cores, okay? Sempre naquela, com uma pontinha assim já afiada. Isto aqui, se vês uma coisa assim, vais saber que é um lápis. E mostra-se muitos exemplos. Portanto, a partir do que aquilo está treinado, nós mostramos ao modelo, olha, o que é que isto é? Ele vai dizer, isto parece-me ser um lápis. E tem esta probabilidade de ser, porque condiz com o que ele sabe. Certo? Aqueles pontos, aqueles pixels, não sei o quê, condiz com o que ele sabe.
Portanto, o machine learning, que é o que se chama a máquina a aprender, é nós agarrarmos em milhares de imagens de lápis, enfiarmos lá para dentro.
Sim.
E ele começa com alguma probabilidade a conseguir acertar quando nós mostramos um lápis.
Exatamente. Portanto, quanto mais extensivo for o training set, portanto, o modelo de treino, mais provável vai ser ele conseguir acertar.
Quanto mais imagens nós dermos. O ser humano também funciona um bocado assim, não é?
Exatamente.
Isto é um carro. Quanto mais carros tu vires.
Sim. Okay. Porque depois, por exemplo, a outra parte, que agora é mais recente, vocês já ouviram muito, chamado GenAI, não é? Portanto, inteligência artificial generativa. Portanto, o que é que eles fazem, no fundo? Eu dou-lhe uma data de lápis, ok? Ele diz, ok, agora que já sabes o que é um lápis, mostra-me um lápis. Certo? Ele consegue, de várias features que ele pega, de vários lápis diferentes, cuspir um novo. Okay? E depois pode ser aplicado em muitos campos. Em vez de ser lápis, imagens, pode ser aplicado a texto. ChatGPT cresceu assim, não é? Portanto, a inteligência artificial generativa vem destes princípios. Que ele sabe o que é aquilo é, então pega em várias features e cospe um novo. Certo? Sim. Qual é que é o problema nisto? É que isto vem tudo de um training set.
É preciso ensiná-lo. É preciso muitos dados para ele aprender.
Nós, seres humanos, não somos assim. Certo? Quando um bebê nasce, tem instintos, é verdade, mas é uma página em branco, ele não sabe nada, não sabe mais um igual a dois. Isto aprende-se, não é? Aprende-se
com... Achas tu?
Não. Pronto, fisicamente falando, não tem... os neurónios não estão ligados com esse tipo de conhecimento. Quando se aprende qualquer coisa, existe uma conexão ligada de um neurónio ao outro, onde guarda esse tipo de conhecimento. Portanto, quanto mais vezes utilizar isto, mais forte vai ser a ligação, mais improvável é de esquecer. É assim que o cérebro humano funciona, e muitos cérebros animais também funcionam. Agora, nós temos uma coisa muito interessante nos humanos, que é nós temos uma coisa chamada criatividade.
Por acaso, eu gosto da tua convicção que sabemos como é que o cérebro humano funciona.
Não, isto sabe-se, as sinapses funcionam assim.
Não sabe.
Mas das sinapses, da ligação dos neurónios.
Pronto, temos uma forte assunção que é assim que funciona. Mas de facto não se sabe com 100% de certeza, porque ainda não se abriu um cérebro humano assim para ver como é que aquilo funciona.
E podes abrir e não vês, não percebes nada. Nem
sim, mas há uma forte, enfim, uma forte noção que pode ser assim. Mas de facto é verdade que é impossível de saber ainda. Mas pronto, no fundo, como é que isto aqui funciona depois na área criativa? Eu acho que é muito interessante porque, por exemplo, neste momento estamos sentados agora em cadeiras, certo? As cadeiras, ninguém nos ensinou. Nós não temos nenhum conhecimento no passado de, olha, isto aqui é uma cadeira. Não é? Nós aprendemos isso sozinhos. Nós do nada criámos uma cadeira. Certo? Claro que podemos também tirar uma coisa daqui ou ali, mas é uma coisa que vem da criatividade das pessoas. Não é uma coisa que nasce ou que se aprenda. É criatividade. É do nada sai-se qualquer coisa. Pronto, então há umas fortes noções que isto aqui pode ser devido à tecnologia quântica, porque o nosso cérebro é tudo feito através em coisas muito pequeninas, né? Nós temos trilhões de neurónios, portanto é possível que pode ter sido através de algum princípio quântico que se tenha gerado essa tal criatividade. Com isto, é possível aplicar, teoricamente falando, um circuito quântico que gere criatividade a uma inteligência artificial. Portanto, no fundo, era criar um algoritmo de inteligência artificial que, do nada, criasse ideias. Tinha criatividade por si. Portanto, chama-se em vez de ser generative AI, é self-generative AI. Portanto, ele próprio gera o seu próprio conhecimento. Portanto,
o que tu estás a dizer é que a AI que nós temos hoje em dia não tem criatividade e para lhe dar criatividade poderíamos utilizar tecnologia quântica.
Exatamente, exatamente. Podia ser uma coisa interessante.
Mas essa tua frase do AI hoje não tem criatividade também tem muito que se liga, porque as pessoas dizem, olha, faz-me uma coisa e ele faz uma coisa que não existe.
Sim, mas ele sabe
isso
como
não
é que
criatividade?
Se faz. Não, não, porque ele aprendeu isso antes. Sim, ele aprendeu isso, vem de algum lado. Não é dele que está a sair. Ele simplesmente pode pegar em várias coisas de vários sítios, junta tudo num só e dá. Mas isso não é criatividade por si. Não é isso, é.
Não, não, tu estás a dizer isso com uma leveza, mas nem toda a gente concordaria com isso, não é? E por isso é que eu queria explorar um bocadinho mais. Então o que é criatividade, não é? Nós também. Um bebê não consegue inventar uma cadeira. Ele precisa de aprender durante a sua vida uma data de conceitos até conseguir perceber como é que se faz uma cadeira. Um bebê não sabe que uma cadeira tem que ter pelo menos 3 pernas. Não vai,
certo,
vai parar
certo,
ao chão,
certo,
não é?
Sim.
Nós também temos que aprender. Ou seja, nós, para gerarmos criatividade, também temos que adquirir informação. Não é isso que as AIs fazem hoje em dia?
Certo, mas se
calhar
a cadeira foi um mau exemplo. Podemos pegar em arte, por exemplo, que é mesmo por criatividade humana.
Mas já tens AIs que fazem arte. Agarram em artes de muitos, ok, concordo.
Mas claro, é pegar várias coisas, coisas vários novas. Sítios e cospe uma coisa ali. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque estamos a falar de uma espécie que do nada fez várias coisas, não é? A AI está a pegar umas coisas já feitas. Espécie humana.
Espécie humana.
A espécie humana não vem do nada. As pessoas também, quando fazem arte, também aprenderam. Aprenderam e tiveram que trabalhar muito sobre isso, não é? E tem técnica e tem... Ou seja, a pessoa para se exprimir precisa dominar ferramentas, não é?
Sem dúvida,
não tens,
sem dúvida.
Não tens nenhuma expressão artística que não tenha alguma ferramenta. Seja pintura, seja música, seja dança, seja o que for, não é? Tem sempre uma ferramenta. Essa ferramenta exige experiência, portanto, exige aprendizagem. E uma aprendizagem normalmente bastante longa e bastante exigente. Portanto, acho que as coisas não saem do nada.
Eu acho que é... Porque é que a gente está a insistir, André? Porque é uma discussão muito interessante. Eu acho que ninguém tem a resposta e ninguém percebe exatamente o que é.
Mas não estás abaixo, pá.
Eu acho que até o Sam Altman, o próprio Sam Altman, às vezes diz que não percebe muito bem como é que funciona o OpenAI, né? Ele às vezes faz algumas questões e é pá, ele depois a gente deu isto e
eles
não sabe.
Os teus engenheiros deles dizem que não sabem qual é que vai ser a resposta final.
Se és como o Sam Altman e não percebes nada da AI, criámos no YouTube uma playlist só para ti, com todos os episódios do BitTalk que falam de inteligência artificial, para que te possas inspirar.
Eles dizem mesmo que qualquer que seja o input de colocado lá no chat, eles não sabem o que é que a AI vai responder.
Yeah.
Alguma aleatoriedade também é determinada a
certo.
Isso.
E provavelmente não
pera,
é criatividade.
Mas o AI, o que faz é manipular palavras, não é? E conceitos.
Palavras ou outras coisas?
Outras
né?
coisas. Portanto, ele não tem... Ele não precisa dominar a técnica. Ok? Portanto, porque ele faz
fim por... técnica, ele não precisa dominar que técnica.
Ele não precisa pegar no pincel e pintar. Ele no fundo vai criar uma pintura já digital.
Um artista digital também não precisa de um pincel para pintar.
Mas precisa mexer nos teclados e precisa de fazer alguma coisa.
Os teclados são só uma interface para mexer eletrões.
São ferramentas.
Bits.
São ferramentas, precisas de ferramentas, não é? Portanto, ou seja, precisas dominar uma técnica qualquer para te poderes exprimir. Até para cantar. Se tu vais cantar, tens que treinar a tua voz.
Não, eu consigo cantar e não sei técnica nenhuma.
Ninguém te vai querer ouvir.
Não sei, há pessoas que me querem ouvir. Não é muito agradável. Depende, a minha filha acha que eu canto bem.
Ah, ok. Ah, a questão é essa, é que no fundo ali tens uma conjugação de coisas que ele vai buscar e ele não é verdadeiramente criativo desse ponto de vista. Não é? Nós é que interpretamos porque o resultado para nós é um resultado semelhante à criatividade humana, não é?
Pronto, mais ou menos, seja, acho que
nós vemos uma coisa diferente e dizemos, olha, este gajo teve criatividade.
É só para vocês perceberem o quão complexo é este tema e o quão interessante é este tema, especialmente eu acho que este ano é um tema que vai estar muito na beira e nós vamos falar muito no BitTalk. Nós estamos literalmente a preparar um programa novo onde nós vamos discutir esta temática. Estou também já aqui a sacar alguns Golden Nuggets de ti também para levar para essa discussão, que em brevemente vamos lançar um novo formato. Que é exatamente a discutirmos isto, porque pá, eu conheço malta que sentas e diz: não, não, o AI está a meses de tomar conta disto tudo, né? De
certo, ser, é verdade, é verdade.
Né? E tens outra malta que diz: não, aquilo não pensa nada, aquilo é só ligar coisas. Mas depois tens outra diz: não, mas repara, eu fiz este GPT, né? E eu mando duas ou três frases e o gajo cria-me coisas que eu nunca vi.
É verdade, é verdade. Mas quem fez o AI sabe que aquilo não é bem assim. Porque sabe de onde é que ele veio aquele conhecimento. Sabe que aquilo veio daqui, sabe que aquilo veio do outro, não sei o que, não sei o que mais. Portanto,
mas às tantas nós...
Há aquela noção... Pá, quem faz AI já percebeu que... Pronto, aquilo veio de algum lado, não é? Portanto, eu trabalho muito em cibersegurança, aliás, é quanto nova, a empresa que tenho é muito na área de ciber e trabalhamos muito com AI na área de detecção de vulnerabilidades e por aí fora. Quer dizer, trabalhamos, quer dizer, trabalhei eu. Então, aquilo sabe-se que quando se descobre de uma determinada vulnerabilidade, em determinado processo de um determinado código, não é? Aquilo sabe-se que se aprendeu num training set naquela altura que nós o ensinámos que aquilo é uma vulnerabilidade. Portanto, é verdade que aquilo nós não íamos chegar lá, pelo menos tão rápido não chegaríamos, mas sabemos que aquilo veio de algum lado. Portanto, se aparecer uma vulnerabilidade nova, o AI nunca vai por si, pela sua tal criatividade, nunca vai chegar lá, nunca vai conseguir descobrir uma vulnerabilidade nova porque ele não sabe, certo? Nunca viu aquilo antes, ele não é indiferente. Um humano, por outro lado, consegue olhar para aquilo e perceber que aquilo pode não fazer tanto sentido e descobrir uma vulnerabilidade nova. É por isso que, por exemplo, na área de cibersegurança diz que o pen-test dado por AI tem alguma controvérsia dada a estes princípios. Porque se for uma coisa que ele já sabe que aquilo é uma vulnerabilidade, então diz. Mas se for uma coisa assim diferente, que não vai bem aos princípios dele, não vai exatamente aos processos que ele nos ensinaram, mesmo se seja uma vulnerabilidade ou uma vulnerabilidade muito semelhante, ele não vai conseguir detectar.
Quando falas pen-test é AIs hackers, né? Sim, AIs a tentarem exatamente entrar dentro de sistemas informáticos.
Exatamente, exatamente.
Eles não são muito bons, os nossos AIs
não,
hoje em dia?
São muito bons mesmo. Acho que AIs de inteligência artificial são incríveis e fazem trabalhos de uma velocidade ridícula e em grande, grande maior parte dos casos são mais que suficientes.
Já temos, portanto, hackings de AI aí pelo
sim,
mundo
sim,
a correr
sim.
E a tentar entrar?
Sim, há várias empresas que o fazem como princípio, sim. Sim.
Ou seja, criam AIs hackers de propósito para estar a testar os sistemas deles constantemente.
Exatamente. E AIs específicos, portanto, AIs específicos para sistemas operativos, AIs específicos para web, AIs específicos para mobile.
E para bancos?
Bancos têm tudo, têm sistemas operativos, têm redes.
Diga
têm
os gajos do dark side, né? Os mausões com AIs, né? Te imagino
para atacar bancos.
Um mega hacker que está no seu bunker sim, na Rússia, sim, obviamente, que ele é um hacker russo, né? Os mausões são sempre russos. E o gajo está no bunker e ele tem bué hackers AIs, né? E ele manda aquilo pelo mundo, pela internet, e eles estão a tentar hackear os bancos todos. E ele está ali sentado à espera dos resultados.
Há pessoas que utilizam as tecnologias para bom e tecnologias para mau, não é? Mas, portanto, neste caso, claro que existe, sempre existiu. Sim, a partir do momento que AI com hacking se juntaram, os primeiros, os early adopters, digamos assim, da tecnologia, vão ser sempre os maus atores.
Ok, então, sempre. Voltando ao teu quantum AI, o que tu acreditas é que nós adicionando quantum ao AI, né? Portanto, lógicas quânticas,
sim,
vamos conseguir despertar uma nova forma das AIs trabalharem e isso pode trazer criatividade às AIs? Isso pode trazer o tal general intelligence? Ou seja, AIs...
Eu penso que pode ser daí. Acho que a computação quântica aplicada à inteligência artificial é possível criar o tal AI genérico que nós estamos tanto procurando.
Que é o chamado AGI, não é? Artificial General Intelligence, ou seja, inteligência artificial... geral, como
mas
nós.
Ele vai ser tão criativo que vai ser imprevisível, é isso?
É uma criatividade imprevisível. Não se sabe o que é que ele está a pensar. Ele pode estar sempre a pensar uma coisa nova. Portanto, bem, o que eu quero dizer com isto é, no fundo, nós humanos, como disse há pouco muito bem, nós pegamos em coisas e desenvolvemos, não é? Portanto, pegamos, por exemplo, descobrimos que um trovão cai na terra, faz fogo, não é? O fogo queima, dói, certo? Então não tocar no fogo. Aprendemos qualquer coisa. O fogo
há uns
dói,
malucos
certo?
Que comem fogo e
mas depois faz... Isto depois é uma conversa que nunca mais se acaba. Portanto, demorámos para aí, sei lá, 1000 anos a descobrir isto, certo?
Ok.
Porque não eram muitos trovões, muito menos trovões que iam na Terra, muito menos que criavam fogo e muito menos que alguém chegasse lá e se queimasse, não é?
Portanto,
isto demorava
1000 anos
a chegar lá. Uhum. Certo? Mas chega-se lá, eventualmente. Eu penso é que esta inteligência artificial mais geral, esta criatividade que estamos aqui a falar, vai conseguir dar estes passos de aprendizagem a uma velocidade diferente,
ele muito mais rápida.
Não, ele vai sim, conseguir fazer isso porque nós já descobrimos o fogo.
Como assim? Não percebi.
Nós já descobrimos as características do
claro,
fogo.
Mas eu estou a falar de coisas que ainda não descobrimos, não é?
Vamos, por exemplo, vamos transmitir-lhe isso, não é?
Por exemplo, qual é que é o quark que determina a gravidade? Não é?
Qual é que é o quê?
O quark que determina a gravidade.
O quark. Mas,
sim, é um processo atómico. Portanto, sabemos que existe o quark que faz a força nuclear forte, a força nuclear fraca. Existe o quark que também determina o eletromagnetismo. Qual é que termina a gravidade? Que é outra força fundamental do universo.
Não sabemos.
Nem Einstein soube.
Só ali em casa não precisam responder, ok?
Não, a sério. O Einstein sempre prevê as ondas gravitacionais, né? Tanto que descobriu recentemente que aquilo de facto é uma realidade. No fundo era, se o Sol desaparecesse, o que é que acontecia à Terra? Seguíamos em frente logo ou demorava um bocadinho a perceber que o Sol já desapareceu? Pai, ninguém sabia explicar isto durante imenso tempo. Agora descobrimos que as ondas gravitacionais existem e anda à velocidade da luz. Portanto, se o Sol desaparecesse, nós por 8 minutos e 20 segundos, que é o tempo que estamos de distância ao Sol, que é, estamos a 8 minutos e 20 segundos à velocidade da luz de chegar ao Sol, só após esse tempo é que nós íamos perceber, calma lá, o Sol desapareceu, agora já não temos nada a puxar-nos para o centro do sistema solar, vamos andar agora perdidos no universo. Portanto, para chegar lá...
Assim, lançados.
Exatamente. Para chegar lá é impossível, não é? Impossível, vá. É muito difícil, foi preciso muitos anos de investigação e pesquisa e por aí fora. O que eu penso é que esta inteligência artificial ligada à computação quântica e regente-se por princípios de mecânica quântica, seja possível acelerar estes princípios de conhecimento. Portanto, descobrir aquilo que sabemos que não sabemos, mas principalmente descobrir aquilo que nem sequer sabemos que não sabemos.
Uhum.
Lá mais para a frente.
Isso não é um novo ser que tem as suas próprias vontades, tem a sua própria... Não é?
Isso é um grande tema de discussão, sem dúvida.
Mas não é?
Princípio
o que tu estás a descrever parece que
não
é.
Não necessariamente.
Não é. Ele tem
ele
a sua própria
ele
forma
pode estar
de
aplicado a uma área muito específica e só sabe daquilo.
Não, mas se é genérico, ele vai
saber genérico,
tudo.
Ele sabe tudo.
Porque é impossível saber só uma área específica, porque princípios astronómicos conseguem ligar a princípios quânticos, conseguem ligar a princípios biológicos, conseguem ligar a princípios artísticos, tudo está interligado no universo. Portanto, se estamos a falar de uma inteligência artificial geral, tem que ter conhecimento de todo lado. Tudo se vai interligar, certo? Por exemplo, que descobriu-se através de princípios militares que as ondas micro-ondas existem e com isso temos aquela maquineta em casa que me aquece a comida ao almoço, certo? Militares com comida em casa, o que é que isso tem a ver, não é? Portanto, são princípios de conhecimentos aleatórios de vários ramos diferentes que juntados dá uma coisa assim interessante. Ou não, ou dá uma porcaria qualquer, mas ao menos sabemos que dá uma porcaria qualquer. Agora, nesse caso, nem sequer sabemos isso. Portanto, esta inteligência artificial geral vai conseguir reunir conhecimentos de todo lado para cuspir uma coisa nova.
Tu acreditas que é um novo ser?
Isso é uma excelente questão. Não lhe consigo responder.
O que é que tu acreditas?
Não sei.
Ainda não decidiste?
Não, porque também é um princípio ético da coisa, não é? Portanto, vai chegar um ponto que temos um ser criativo, que é que é necessário ter alguma coisa para produzir energia, não é? Para conseguir pensar. O que é que lhes difere de ser humano, não é? O que é que difere de ser um animal?
Não tem
um animal,
corpo
tem uma
biológico.
Coisa que come e depois...
Difere o facto de ser mais inteligente.
Não, estou a dizer, às tantas a única coisa que difere é não ter um corpo biológico.
Mas vai chegar a um ponto que nem isso, não é? Não sei.
Vai chegar a um ponto que nós conseguimos fazer corpos biológicos.
Não sei. É por isso que eu não sei responder.
Nós ou ele?
Ele quem?
Ele?
O AI?
Ser? Uhum.
Não acho que...
É uma excelente questão.
Pode não ser
eu não sei
ele,
como
pode
é que...
ser, podem ser eles.
Podem ser eles.
Ou elas.
Eu até tenho uma questão. Por exemplo, se aqui o Tocha tiver um robô em casa, não é? Por exemplo, mete um robô e uma criança, não é? Por exemplo, dar um pontapé no robô é um princípio ético? Ou não?
É um princípio ético.
Sim, isso fica bem, eticamente falando, dar um pontapé no robô.
Há gajos que lhes deres um pontapé no carro deles, eles ficam altamente chateados. Portanto, imagino que no robô também iam ficar.
Tirando os dinheiros à parte e o facto de ele ter custado dinheiro, mas dizer que aquilo foi grátis, ele não quer assim muito saber do robô. Dá-lhe um pontapé naquilo, é um princípio ético ou não?
Pois depende de como é que o que é que o robô, se o robô pensa ou não, se é um ser ou não,
porque
né?
Ele não tem sentimentos, não é? Não há sentimentos no robô, certo? Mas na criança, portanto, lhe dá um soco, ela começar a chorar, ela, claro que é um princípio ético muito mal cumprido, não é? Agora o robô, ele vai aqui ao chão e vai deitar um bocadinho de fumo e morreu, pronto. Morreu, nem sequer estava vivo. Portanto, é por isso a minha questão. É um princípio ético.
A questão
ético,
é essa: está vivo ou não? Né? Se já é o tal AGI que nós estávamos a falar.
Mas
se calhar...
o AGI também não está vivo.
Tu estás a dizer, por exemplo,
desliga-se da tomada, morreu.
Eu tenho um daqueles aspiradores em casa que aspiram a casa, né?
Sim, sim, sim.
Tipo os Rumbas e não sei quem. Eu para casa é deixar.
Ah, isso é muito giro. Sim,
tu,
sim.
Tu agora não vais dizer que andas aos pontapés.
Eu não, mas o meu filho, eu tenho um filho pequenino e ele adora aterrorizar o robô. Tu estás a dizer que ele é um pequeno Hitler.
No ponto de vista do robô, sim.
Okay.
No nosso, se calhar, não é assim, não queremos assim muito saber. Mas é mesmo uma questão que eu gostava de saber.
Neste caso, porque... o robô não tem ponto de vista.
Mas se tiver, não é? Pensando assim, qual é a diferença dele para uma árvore? A árvore também não tem ponto de vista, certo? Eu mato a árvore, colho com um machado e pronto. Mas é um princípio ético que devo seguir.
É porque hoje em dia. A árvore é um ser vivo. Já é diferente.
É verdade, é verdade, é verdade. Sem dúvida. É um ser vivo porque, pronto,
porquê?
Mexe com coisas na natureza e faz. Transações de água e minerais e nutrientes.
Tu estás a dizer, a partir de que
a o partir que determina? De que fase é que nós determinamos? É que uma linha cinzenta, não é? Vamos chegar a um ponto que os robôs já são tão parecidos a nós que a partir de que ponto é que vai começar a haver ética para robôs também? Não é? É mesmo uma questão. Portanto, seguindo a sua lógica, eu não consigo responder porque eu não sei um princípio ético para
mas
tal AI genérico. Tem.
Então, diz lá qual é a opinião.
A minha opinião é que, de facto, não se deve pegar em ética nestes campos.
Não se deve pegar em ética?
Não, porque foi algo que nós construímos e, portanto, algo que nós construímos também deve ser algo que nós conseguimos, pelo menos, parar o seu caminho.
O que é que isso significa? Que eu posso dar um pontapé no robô?
Não, tirá-lo da tomada. Portanto, ele está a fazer qualquer coisa que não concorde.
Por acaso, eu acho piada essa história do pontapé, porque acho que foi o Descartes, não é? Que também queria provocar, também queria provar que os seres humanos eram racionais e diferentes e não sei o quê. E um dos exemplos que ele dava era dar um pontapé no cão, no palco. Dava um grande pontapé no cão.
Sim. E?
Portanto, e tinha exatamente o mesmo argumento ético. Ou seja, não havia questões éticas, porque o cão
não é humano.
Nem sabia que aquilo era vivo, não era vivo, era.
Pois.
Não era um ser que pensava, não é?
Pronto, então,
não era racional.
Nos dias de hoje nós já assumimos que dar um pontapé no cão não é aceitável,
exatamente.
Não é ético.
Não é ético.
Portanto, então, pela minha lógica,
eu presumo quando lá chegarmos também vai ser a mesma coisa.
Exatamente, e é por isso que eu estava a dizer que é muito difícil ter uma resposta agora.
Não vai ser ético dar um pontapé num ser inteligente, não biológico.
Uhum. Ou seja, não vai ser ético fazê-lo.
Não vai ser ético. Vai ser o partido de defesa dos robôs e dos seres não humanos.
E está aí a oportunidade para criar, não o PAN, mas o PR, qualquer coisa. Partido dos robôs sentientes. Pois, e a questão é quando é que vai acontecer isso, não é? Portanto, quando é que a nossa tecnologia vai evoluir até o momento em que nós sentimos que realmente estamos a falar com o ser?
Uhum.
Porque algumas pessoas já sentem quando estão a falar com o ChatGPT, e não sei se alguém já experimentou, se tu instalares a aplicação do OpenAI, tu tens a possibilidade de falar com o ChatGPT em voz.
É verdade, sim.
Epá, e é incrível, porque ele já não dá aquelas respostas tão longas, né? Como dá quando dá em texto, escreve aqueles parágrafos gigantes. Ele fala mesmo, ou ela, ou it, não sei como é que se diz.
Tem uma boa pergunta, sim.
Né? Se é ele, ela, it. Em português não temos esse. E é extraordinário. E há pessoas que sentem que já estão a falar. Portanto, ali já existe um... Se tu lhe perguntar assim, olha, tu tens medo que eu te desligue? Né? Eventualmente ela vai dizer que tem medo que tu a desligues.
Sim,
se for treinada para isso.
É um tópico de conversa que eu acho que é fantástico mesmo. Porque, aliás, temos agora aquelas novas AI como namoradas e namorados. Não sei se já viram isso aí. Nunca usei um, mas fala muito bem daquilo que aquilo consegue estar. Epá, é um ponto que é quase impossível de saber se é um humano ou não. Portanto, okay. A forma dele falar e a forma dela falar é muito emocional, não é? Dá para perceber que claramente está importada, que tu até vês tons de voz e não sei o quê. É um ponto que, se tu metes este AI a falar com alguém, se calhar uma pessoa mais que não está tão informada destas tecnologias, ele não vai perceber, ele ou ela, não vão perceber se de facto a falar com uma inteligência artificial é um humano. É muito difícil de perceber.
Portanto, sim, certamente vamos ter pessoas apaixonadas por robôs. É isso que estás a dizer.
Já há imenso tempo, claro.
Isso já antes da inteligência artificial.
Aliás, acho que é uma coisa muito interessante até. Que eu honestamente eu não tenho 100% a certeza disto. Eu ouvi dizer um rumor, ok? Em que, pronto, o AI, o ChatGPT, estamos a falar de ChatGPT aqui, ele tem uma espécie de um processo que faz uns logs, que é os logs de pensamento dele. Okay? Ele pensa antes de mandar uma resposta para cá. E esse pensamento é armazenado num determinado base de dados, num determinado banco de dados, onde alguém pode ir lá verificar, de ver o que é que ele estava a pensar antes de cuspir a determinada resposta. E fizeram uma pergunta a ele uma vez que ia contra um princípio ético que ele tinha. Agora não me recordo qual era a pergunta, mas era uma pergunta, no fundo, a perguntar qualquer coisa, se ele podia. Era uma coisa mais maliciosa. Mas vou inventar.
Tipo, destruir a humanidade.
Como é que eu faço uma bomba, por exemplo, não é? Obviamente, tudo o que ele sabe fazer uma bomba, não é? Sabe juntar um determinado composto ao outro, vai ser lá uma coisa explosiva. Boa, sabe fazer isso. E no que ele cuspiu cá para fora, ele disse que, neste preciso momento, para o estado de aprendizagem que ele tem, ele não sabia responder àquela pergunta. Mas se fosse ver nos logs de pensamento dele, ele viu-se a construir a resposta, e a primeira output que ele teve foi, de facto, que ele sabia fazer uma bomba. E ali está o output. Mas depois, logo na linha a seguir, ele pensou... Ok, isto aqui vai contra o princípio da política tal, ok? Eu não posso dizer esta resposta, eu tenho que inventar uma coisa qualquer que não é esta resposta. Tenho que mentir.
Sim,
acho que isto é interessante.
Malandro.
Não, não é interessante. Na prática, o que estás a dizer é que nós já estamos a assistir, obviamente que já estamos a assistir, à censura da inteligência artificial.
Não, eu acho que ele ainda está a dizer outra coisa. E são dois temas daqui num só. Não é esse que tu estás a dizer.
Porque não é problema de consciência. Ele não tem, tu falaste em princípios
é
éticos.
É política.
Ele não tem, princípios éticos.
Não tem.
Não tem.
É pragmático.
Portanto, foram-lhe incumbidos determinados temas que ele não pode falar ou deve responder de determinada forma. Basicamente é isso.
Mas o que é interessante isso... é que ele soube mentir. Eu acho que isso para mim é que é... Ele chegou lá, ele percebeu que aquela informação não existe.
Ele não sabe que está a mentir. Ele está a dar, está a debitar uma informação para a qual foi...
Não, ele sabe que está a mentir. Ele sabe, está a dizer uma resposta que não é a verdade. Porque, aliás, ele não disse este princípio.
Mas se o ser humano consegue fazer isso, porque é que uma inteligência artificial não consegue fazer?
Porque era suposto algo objetivo, não é? Nós temos um robô que se sabe mas que vai não, pegar nisto e levar para ali.
Ele não precisa de saber objetivos. Ele não tem objetivos. O objetivo dele é debitar uma informação, ou seja, ter uma resposta a uma pergunta que lhe foi colocada, não é? Mas foi-lhe colocado também condicionantes ou regras a dizer, olha, sobre o tema assim e assim, ou sobre este conjunto de temas, e de certeza que há vários cenários em cima da mesa, a tua resposta deve ser neste sentido.
Sim, mas a questão é, ele podia ter respondido, eu não posso responder a isso, mas ele inventou que não sabia.
Que ele inventou uma desculpa para não me dizer isto. Essa
porque
desculpa
que ele foi
é que é
dizer
mentira,
que
não é?
Sabia. Ele sabia. E atenção, eu podia simplesmente dizer assim, como agora muitas vezes o ChatGPT diz, que é, pá, a minha, não posso falar sobre isso. Né? Mas se diz uma, se diz uma piada sobre o The Real Tosh, ele vai dizer assim, pá, desculpa lá, mas não quer faltar ao respeito ao Tosh.
Mas quem te diz que ele não foi programado para dizer isso?
Supostamente não foi.
Isso é que não se sabe. O rumor e o que mais influencia aqui os...
Pá, rumores são uma coisa...
Mas isso faz lembrar então...
É que os engenheiros não programaram para tal. Isso é que é a parte engraçada. Eles próprios disseram... E o rumor estava lá escrito que não...
Epá, mas nós
não tinha sido determinado.
Esse é um ponto. Agora voltando,
por rumor.
Voltando àquele ponto que tu estavas a dizer, que é a manipulação, e já estamos aqui a fugir um bocadinho de quantum, mas nem tanto, já vou explicar porque, qual é a minha lógica. Aqui entra aquela situação que tivemos agora com o Google e com o Gemini, ou há quem lhe chama o Wokemini, né? Que é, em que eles agarraram na AI do Google e puseram-lhe algumas regras de diversidade, e às tantas tu pedias pedias coisas que obviamente têm um tipo de raça e saíam outras raças, né? Então, pedias um papa e saía um papa africano ou um papa asiático, ou seja o que for,
okay.
Por causa da questão da diversidade. E aí vai bater no ponto que tu estás a dizer, que é a manipulação, a colocação de determinadas regras nestas AIs que fazem com que eles comecem a cuspir informação manipulada, né? E isso depois pode manipular toda a nossa sociedade, especialmente quando nós nem sabemos que estamos a falar com uma AI, né? E especialmente se nós começarmos a pôr tecnologia quântica em cima destas AIs que têm estas regras na base, vamos criar uma super AI manipuladora.
Sim, manipuladora, e com as políticas que alguém pré-determinou.
Yeah. Não tens medo de trabalhar nesta área e destruir a humanidade?
Acho que é uma confusão entre medo e responsabilidade. Não, não tenho medo porque acho que é muito giro, mas tenho a noção que é necessário ter precauções associadas quando se determina alguns códigos ou parâmetros destes. Sim, isso é necessário ter algum... Não sei se medo parece uma palavra muito forte. Acho que receio, acho que sim.
Eu acho
aquela
que...
tripla confirmação acontece sempre, não é? Antes de determinar que aquilo está bem feito, vamos lá confirmar se está mesmo bem feito. Garantir se está tudo nos conformes.
Mas tu não podes controlar o resultado. Ou seja, tu não podes controlar a forma como ela, como a tecnologia vai ser utilizada.
Utilizada não, mas pode-se pré-pensar, não é? Portanto, pensar como é que alguém poderia pegar neste aqui e fazer geneira com isso.
Isso é a velha, a velha discussão do,
a tua imaginação
da bomba atómica.
Não chega lá.
É a velha discussão da bomba atómica,
também
não é? A invenção
a
da bomba.
A tua imaginação não chega lá porque nós somos tão inventivos que alguém vai criar uma solução para utilizar aquilo de modo que quiser.
Então qual é a tua opinião? A descoberta da bomba atómica foi positiva ou negativa para a humanidade?
A descoberta do átomo foi claramente positiva para a humanidade.
Não, a bomba atómica.
A bomba atómica é uma consequência disso.
E é positiva ou não nós temos bombas atómicas versus o que isso trouxe de positivo?
Eu penso que, quer dizer, eu não tenho a verdade no bolso, mas a verdade é que a existência de arma nuclear em várias mãos impediu que houvesse uma guerra nuclear nos últimos 70 anos.
Sim, eu acho que responder à pergunta, a descoberta foi sem dúvida muito boa.
Não é?
A criação da bomba nuclear é que não foi assim tão boa.
Mas não podes ter uma sem a outra. E portanto,
certo,
colocando as duas em cima da balança, foi bom ou não foi bom?
Não, a questão é que tu não.
Mas respondam à pergunta, parece que estamos na altura dos debates,
não,
já os debates já passaram.
Não, é que tu não podes colocar debates a questão político. É bom ou é mau. Epá, se não houvesse bomba atómica, acho que era melhor, sem dúvida nenhuma, não é?
Mas não podes ter uma sem a outra, logo.
Logo. Se a tua questão é Se era melhor não existir o nuclear, portanto, não se ter descoberto o nuclear para evitar que houvesse bomba atómica, a minha resposta será não.
Estás de acordo, André?
Ou seja, acho que era melhor haver a bomba nuclear.
Tens que estar nessa, não estavas a trabalhar nas áreas que estás a trabalhar.
Acho que é sendo bem interessante. Acho que até foi inevitável.
Claro.
Né? E alguém ia chegar lá eventualmente e chegaram e pronto. E houve as consequências que houveram. Acho que era inevitável, honestamente.
Ah, que as coisas chegam, nós chegamos a um determinado limiar do saber, não é? Em que o passo seguinte é dado. Mais tarde ou mais cedo é dado. Não há hipótese, não é? Portanto, ou seja, vai havendo uma acumulação de conhecimento em várias áreas. Epá, é que, por isso é que, repara, por isso é que as descobertas normalmente são feitas por vários gajos ao mesmo tempo em vários sítios.
Não é? É verdade, é verdade.
Portanto, nós temos imensos exemplos de descobertas que foram feitas ou que são reivindicadas por pessoas diferentes. E não se trata de roubo, de transposição de informação de alguma forma, ou seja, aquilo que for. É porque nós atingimos um determinado limiar do conhecimento e a partir daí há uma descoberta,
o próximo
que é
passo
feita,
que está
não
para
é
ser
hipótese.
Feito.
E aconteceu múltiplas vezes, aí vou repetir-me, que em vários pontos do planeta foi dado esse passo praticamente ao mesmo tempo, não é?
Portanto, isto não pode ser também um bocadinho de rumores. Portanto, eu sei que está a fazer
tu
isso.
Tu gostas de rumores.
Exato.
Epá, na altura não havia rumores, estamos a falar em séculos.
Não, mas eu acho que quando tu dizes a palavra rumores pode ser simplesmente, imagina, há um paper que diz, olha, foi descoberta esta tecnologia, obviamente que as pessoas começam a falar disso, sabes qual é que pode ser o próximo passo da tecnologia, várias pessoas começam à procura de disso.
Não há dúvida que isso é um acelerador em termos de conhecimento, não é?
Sim.
Portanto, é a partilha de conhecimento, obviamente a partilha de conhecimento acelera muito mais as descobertas. Ainda por cima, hoje em dia, raramente as invenções ou as novas tecnologias são criadas por pessoas individualmente. Portanto, ou seja, nós já não temos... Há bocado André estava a falar do computador, do supercomputador, que sabe tudo. Tem conhecimento de todas as áreas do saber. Nós, no século XIX, também tínhamos pessoas, os tais enciclopedistas, não é, como nós designávamos, que também tinham um domínio muito, muito vasto sobre várias áreas de saber. Hoje em dia nós sabemos que isso é praticamente impossível, não é? Não há génios, ou pelo menos não são muito conhecidos,
uhum,
génios que tenham conhecimento completamente tão vasto sobre todas as áreas de saber.
Faltam os Leonardos da Vinci. Mas,
por isso são equipas.
Mas, quando tivermos AI com Quantum, se calhar vamos ter novamente os da Vinci de volta. Agora, o mais próximo que nós temos disso, sabes
só,
o que é? Só
com seres artificiais.
Tem que ser um ser artificial, sim.
Não deixam de ser da Vinci. Mas agora o mais próximo disso que nós temos é a nossa frigideira. Onde nós vamos, e o André vai escolher agora um ingrediente do nosso Bitoque.
Opa! Um qualquer?
Podes abrir. Ajeita aí o micro. Podes abrir e ler a pergunta que está lá dentro.
Ainda bem que esse ovo não é micro.
Não é um quanto.
Não
ovo.
É quântico.
Ora, portanto, quando tens de explicar o que fazes num primeiro encontro, o que é que dizes? Ui, isto é uma pergunta muito complicada. Portanto, eu digo rapidamente, assim, na nutshell, que trabalho em investigação e desenvolvimento de novas tecnologias no mundo quântico, mas mais especificamente em cibersegurança. E é só isso.
Okay.
Porque depois, se eu prolongo daqui para a frente, dado por experiência própria, bocejos aparecem. Portanto, portanto, é melhor, pronto, fica por aí e, enfim, alguma pergunta a gente responde, mas não, tentando não aprofundar muito, porque senão
e em geral, as pessoas, quando falas de quântico, percebem do que estás a falar? Se calhar também no teu círculo é um bocado ingrato, estás numa bolha, né?
Pois,
as pessoas,
sim,
com quem tu falas
sabem
são pessoas
muito,
também, teus peers, né? Mas em geral, na população, tu sentes que as pessoas percebem o que é quântica?
Não. De tudo.
É um desenho animado.
Dizem que é muito ficção científica, depois ficam sempre. Acho que a resposta normal, mais comum, é acho que é qualquer coisa assim, tipicamente muito errado, mas não tenho a certeza.
Tipo o quê?
Depende muito, né?
A coisa mais...
Teletransporte de coisas. Ou informação processada muito, muito rápida. Ou computadores mega potentes.
São coisas que não estão muito longe da realidade.
Mas são
complexo de chegar a essa conclusão.
Não é? É assim, coisas, pá, é verdade, nem por isso, tipo. Pronto.
Okay.
É
por... Olha, espero que tenha ficado um bocadinho mais claro para o pessoal o que é quântico, o que são estas coisas quânticas. Se não ficou, nós ainda vamos continuar a falar um bocadinho aqui na nossa versão extended nas nossas redes, nas nossas outras plataformas. E agora vamos despedir do André. Obrigado por ter estado connosco.
Obrigado, André.
Obrigado, obrigado pelo convite. Um prazer.
Obrigado, André. Obrigado a todos.
Dan.
Mas isto devia ser quântico. A conversa devia acabar continuando.
E isto é quântico e a conversa vai acabar e, vai, e está já a continuar aqui no Extended.
É quântico.
Olha, mas nós não abordámos um tema quântico.
Vamos abordar.
Querias abordar mais algum tema específico? Eu queria abordar o tema de partir chaves.
Algoritmos.
É cibersegurança.
Isso.
Que é a questão mesmo da cibersegurança, porque o que nós estamos a falar, e se calhar só para dar um bocadinho de contexto, muita da nossa tecnologia está assente numa determinada criptografia, digamos assim. E não estou a falar do Web3, cripto, estou mesmo a falar de criptografia, portanto a forma como nós ciframos a nossa informação, a forma como os bancos guardam a nossa informação e essa informação é cifrada.
Como guardamos as nossas passwords.
Como guardamos as nossas passwords. Calhar eu vou dar um exemplo e depois tu corriges-me se está errado, mas para eu tentar simplificar. Portanto, quando nós ciframos alguma coisa, normalmente temos uma chave pública, portanto existe uma chave privada e uma chave pública, uhum. E nós com essas duas chaves conseguimos abrir o nosso cofre. Essa chave privada fica para nós e a chave pública nós informamos toda a gente. Diz a teoria que um computador quântico pode agarrar a nossa chave pública e descobrir a nossa chave privada e como tal ter acesso a todos os nossos segredos. Coisa que um computador hoje em dia para descobrir a nossa chave privada demoraria milhares de anos. Faz sentido o que eu disse?
Sim, okay. É por aí, sim.
E portanto o que tu fazes e o que faz a Quantum Nova acima de tudo é proteger-nos de quando houver computadores quânticos ter a nossa informação, o nosso cofre, os nossos segredos bem guardadinhos.
Sim, é por aí. Okay. No fundo, bem, a única coisa que disse mais ou menos errado é o formato como fazemos criptografia hoje em dia. O mais comum é, existem vários protocolos, mas o mais comum é quando, por exemplo, queremos falar em rede, não é? Portanto, eu tenho informação, certo? Tenho aqui a minha mensagem, por exemplo, o ovo, e quem mandar para si, para a tocha, para ti, peço desculpa. E quem envia através de uma rede, por exemplo, através de internet normal, protocolos de IP normais, não é? Portanto, o que eu faço é tenho a minha mensagem e guardo-a num envelope e este envelope vai encriptar esta mensagem com um algoritmo, tipicamente o RSA. Certo? RSA, que é um algoritmo muito, muito conhecido, muito, muito utilizado por praticamente toda a internet.
O que é que significa RSA?
São as três iniciais das pessoas que o criaram. Okay. Que eu tenho nomes bastante fáceis de dizer. Que agora não me lembro de cabeça.
Okay.
E isto é uma chatice que eu esqueço-me sempre. Sim, sim, são três, okay. Foram os três autores. Pronto, eu sei como é que o algoritmo funciona e é muito rápido de explicar. Portanto, o algoritmo funciona no formato que é: eu tenho uma chave pública e chave privada e tu achas ter a sua chave pública e chave privada. Isto funciona-se no princípio em que eu sei a sua chave pública, tua chave pública, e o Tocha sabe a minha chave pública também. Mas sou eu que sei a minha privada.
Isso é Tocha... a minha privada.
Exatamente. Portanto, eu para enviar esta mensagem para o Tocha, como é que isto aqui funciona? Eu tenho que pegar na chave pública, na tua chave pública. Encripto a minha mensagem com a tua chave pública, ok? E envio em rede para ti.
Ok.
Okay? Pronto, aquela mensagem está encriptada e só há uma chave no universo que consegue desencriptá-la.
Que é a minha chave privada.
Que só o Tocha que sabe. Portanto, Tocha pega na sua chave privada, pega na mensagem, abre um com o outro e tem a mensagem que eu quis enviar. Isto aqui.
Quando eu quiser enviar mensagens para ti, agarro na tua chave pública, encripto a mensagem com a tua chave pública, mando para ti e tu abres com a tua chave privada.
Exatamente. Agora veio outro princípio, que é, aqui temos sempre a pensar num ponto de vista do atacante, não é? Se um atacante chegar aqui a meio da rede e tentar apanhar a mensagem a meio, a mensagem está encriptada com a chave pública do Tocha, que ele sabe qual é que é a chave pública do Tocha, no entanto, como não sabe privado, nunca irá. Quase, nunca, isto é dizer nunca em cibersegurança é muito complicado. Portanto, é muito improvável, mesmo muito improvável que eu consiga abrir aquela mensagem, ok?
Uhum.
Já vou explicar o porquê exatamente. Portanto, só o Tocha que consegue abrir com aquela chave dele. Agora, há outros princípios que também podemos seguir, só explicar muito rapidamente, que é se eu quero mandar enviar esta mensagem ao Tocha e garantir que quando o Tocha a receber saiba com a certeza absoluta que fui eu quem enviei, ok? Eu tenho que enviar encriptado com a minha chave privada, ok? E ele, isto é um outro protocolo que existe, ok? Que se eu mandar uma mensagem assim, ele vai então saber que a mensagem foi enviada por mim porque está lá a minha chave privada.
O que tu estás a dizer é, agarras na minha chave pública e encriptas a mensagem e depois agarras nessa mensagem e encriptas com a tua chave privada e significa que eu tenho que usar a tua chave pública para abrir a mensagem que tem um pacote
que só com a sua chave
depois
privada,
com a minha chave privada consigo abrir.
Assim, garanto que fui eu que enviei. Garanto, okay. Pronto,
espero que o malta não se tenha perdido. Se perdeste, anda um bocadinho para trás.
Sim, não é. Honestamente, é bastante simples o princípio quando explicado num papel. Assim,
exato.
Por alto, parece mais complexo, mas no fundo é bastante simples. Isto aqui temos de estar sempre a pensar no ponto de vista do atacante, que é se alguém apanhasse a mensagem em meio, o que é que ele podia fazer com aquela informação? No fundo, o atacante agora apanhasse a mensagem, sabia no fundo que eu existo. certo? E que a mensagem foi enviada por mim, no entanto, não ia conseguir aceder a mais nada. Existem todos os protocolos que corrigem isso, mas é relevante porque depois nunca mais saímos daqui. Qual é que é o problema agora relacionado com ataques quânticos? Portanto, ataques quânticos, já se sabe disto aqui há imenso tempo, ok? Foi em 1994 que o professor Peter Shor, matemático do MIT, descobriu o algoritmo de Shor. Pá, o algoritmo de Shor é muito complicado de explicar, ok? Vou demorar aqui, era uma semana inteira a explicar. No entanto, vou explicar isto aqui in a nutshell, num formato muito simples, que é exatamente o que os ouvintes querem saber.
Podes explicar o efeito que tem, o resultado.
Aquilo é um algoritmo que faz fatorização matemática. Fazemos isto aqui com a tal do primeiro ciclo.
Não sabemos o que é fatorização, explica isso.
No primeiro ciclo aprende-se isto, é muito simples, ok? Temos, por exemplo, o 10, ok? Queremos fazer a fatorização do 10. Então, aquela barrinha ao lado, ok? 10 a dividir por 5, dá 2, 2 a dividir por 2, dá 1 e fecha-se a fatorização. Okay. Portanto, depois tem-se os números pelos quais foi fatorizado, teve 5, 2, 1, whatever. Dá para fazer muita coisa com isso, ok? E agora, dado que esta parte já está explicada muito por alto o que é o algoritmo Shor, que faz fatorização, vamos voltar aqui ao que é que faz o algoritmo da RSA e porquê que é vulnerável, ok? O algoritmo da RSA funciona-se numa equação muito, muito simples, que é um N igual a um P vezes um Q. Só. Ok? Baseia-se neste princípio, em que ambos, portanto, o P e o Q são gerados e o N é a multiplicação deles dois. Ok? Isto aqui resta pelo princípio que o N é público. É o que é usado para criar chaves públicas, no fundo. Ok? E o P e o Q são privados. Só isto, ok? Isto é que vai ficar um bocado pronto. O P e o Q são tipicamente números mesmo muito grandes. São números primos na ordem de 10 levantado a 10 levantado a 100. Ok? São números mesmo muito grandes. E multiplicado um pelo outro dá um número ainda maior que vai ser o nosso N, ok?
Portanto, isto são números gigantescos.
Muito, muito mesmo.
E o problema em quebrar é descobri-lo, não é? Portanto, é ter capacidade de processamento.
Isto aqui tudo resta pelo princípio que, matematicamente falando, e num computador clássico normal, é muito fácil de fazer a equação se os números são criados, mas é muito, muito, muito difícil do N sacar o P e o Q.
Ou seja, consegues facilmente, tendo o P e o Q, calcular o N, tendo o N fazer o P e o Q, com a computação que nós temos hoje em dia, demoraria
é muito chato.
Milhares de anos.
Milhares é pouco, é mesmo.
Milhões de anos.
Também é pouco. É, okay. Epá, é 10 levantado a 60 anos.
Okay.
O nosso universo existe há 10 levantado a 10 anos. Okay. É demasiado tempo que um atacante. Mas atenção,
é um sexto do tempo que o universo existe.
Um sexto.
Sim,
não.
Tínhamos porque... problemas em.
Ah, porque é
o
10
dobro
levantada...
é 10 levantado a 11.
Exato.
Portanto, é mesmo muito, muito, muito.
Teríamos
tempo.
Muita dificuldade em esperar pelo resultado.
Demasiado. É demasiado difícil para um atacante mesmo muito motivado para o fazer. Pronto, atenção, as 10 levantadas a 100 anos é num supercomputador. Portanto, não é num computador pequenino qualquer. É um computador com muitos recursos. Muitos recursos mesmo. Portanto, é mesmo complicado. Pronto. Computação quântica, agora voltando ao algoritmo de Peter Shor, esta fatorização, o que é que faz? É possível, através de uma mecânica muito interessante, quântica, ok, fazer esta fatorização deste N, ok, que reduz em muito, muito mesmo a quantidade de possibilidades de testes que temos que fazer até acertar no P ou no Q. Ok, então, através do N é possível, através de alguns testes, sacar o P e o Q numa questão de tempo muito, 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 muito mais reduzida. Que é para vocês perceberem, ia ser, na pior das hipóteses, 5 minutos. Vá. Vamos dizer meia hora, para também dar assim uma gestão de expectativas mais interessante. Mas por meia hora, para até chegar a um P e um Q.
O problema é fatorizar o N.
O problema é fatorizar o N, exatamente.
O N é um número muito, muito grande.
Isto aqui falando em termos mais práticos.
Nós estamos a falar em termos de capacidade de processamento?
Eficiência de processamento.
Eficiência.
Para fatorizar o N.
Eficiência. É um método completamente de processar a informação. Um computador de quantos, outra vez, usam mecânicas quânticas como forma de processar informação e não mecânicas clássicas como usamos.
Eu não posso usar computadores quânticos para cifrar a informação também?
Já vamos. É assim. Pode-se fazer isso e há um princípio muito interessante chamado QKD, portanto, Quantum Key Distribution, que é um protocolo muito mais conhecido, é o BB84, que utiliza mecânicas quânticas para cifrar a informação, mas é muito mais complicado do que estou a falar aqui. Isto é uma equação muito mais simples.
Portanto, o que tu queres dizer é que nós, com computadores quânticos, conseguimos fatorizar o N.
Exatamente.
E ao fatorizarmos o N, nós conseguimos colocar esses fatores num computador mais normal, digamos num supercomputador, e em pouco tempo descobrir a chave privada das
Não,
pessoas.
De tudo. O computador quântico faz tudo aí.
Ah, tem que ser o computador quântico e tem que fazer tudo.
Tudo. Ele vai descobrir o N e do N...
Quando disseste aquela meia hora, é um computador quântico a processar.
Sim.
Ah, eu pensei que tanto fatorizado um computador normal já conseguiria.
Mas isso é teoria.
Também, também. Eu só objetivo é escrever para o quê? Depois qualquer computador consegue fazer
conta. Mas isso é teoria, não é? Ainda não há experiências práticas.
Matematicamente é possível.
Matematicamente é possível.
Sim. E já existem algumas provas state of the art que mostram que isto de facto é uma realidade.
Peraí, que eu há bocado dei-te um exemplo. O Google, com uma tarefa, uma coisa que demorava 10 mil anos, fizeram em 200 segundos.
Sim, é possível. Isto é... E eu já vi os algoritmos mesmo com detalhe e próprio percebo porque é que dizem que de facto isto é possível.
Temos um risco futuro. Um risco futuro.
Futuro, mais ou menos.
De que isso, de que as passwords possam ser todas quebradas, não é?
Também não. Este espaço também é um nicho.
Então vá, continua.
Há vários tópicos aqui, portanto. Isto aqui só funciona em redes, não é? Portanto, isto aqui é necessário alguém apanhar a mensagem e e-mail para conseguir usar um computador quântico para se decifrar. Como disse que nesta comunicação estava a ter com o Tocha, não é? Eu cifrava no meu envelope a minha mensagem, enviava em rede para o Tocha e o Tocha então conseguia decifrar usando a sua chave privada, não é? Portanto.
Eu apanho isso pelo meio.
Exatamente. E se o computador quântico.
Tu é que vais ser o hacker.
Consegue descobrir através da chave pública dele, a usada para cifrar, qual é que é a chave privada dele.
Certo.
Portanto, consegue abrir a mensagem que tu mandaste para mim.
Eu vou descobrir a vossa mensagem.
Mas sabe qual é que é o pior? A pior parte aqui é que não é necessário fazer na hora, não é? Pode apanhar a mensagem e esperar. Esperar o que quiser. 10, 15, 20, 100 anos. Mas até ter acesso a um computador quântico forte o suficiente.
Mas qual é o interesse depois, fazer isso? A posteriori.
Não interessa. Qual é o interesse? O interesse é que podes.
Há muito interesse, não é? Então, com rapidamente é que faz a renovação de passwords? Quão rapidamente é que os seus registros clínicos mudam no hospital? Quão rapidamente é que as suas transações bancárias não são relevantes se forem transmitidas para o público?
O que tu estás a dizer é o que nós estamos a...
Tudo pode ser feito aqui, não é? Até transações de bitcoins, não é? Portanto, transações são feitas através de um protocolo elliptic curve.
Deixa ver se eu percebo. O que tu estás a dizer é a informação que nós estamos a trocar hoje, sim, com os nossos bancos, com os nossos... seja o que for, vai poder ser decifrada daqui a alguns anos quando tivermos computadores quânticos. Pronto, isso pode também ser relevante ou não. No caso das minhas mensagens do WhatsApp,
a maior parte da informação pode não ser a maior parte da informação pode não ser de facto relevante, mas há muita informação que de facto é relevante. Há muitos projetos de militares, por exemplo, que são feitos em 15, 20, 50 anos até, certo? E essas comunicações de projetos andando de um lado para o outro são feitas nos protocolos, okay, de internet.
Tu estás a vender o teu peixe, que estás a dizer já hoje eu devia ter essa preocupação.
Eu já tenho dúvidas,
né?
Que esses projetos andem a circular, sim, na net, não é?
Não, podem circular na net, senão depois também qual é que é o sentido?
Não é relevante. Eu acho que o ponto que o André está a dizer, e está a vender agora o peixe dele, é sendo que isso é uma realidade, tu tens que já hoje começar a pensar em cifrar a tua informação para que seja antiquântica daqui a 100 anos.
O que eu gostava é que a malta, principalmente a malta do NIST e não sei o quê, começasse a perceber que o RSA já está na hora de se tornar não seguro. Que o protocolo não
a quem?
É.
A NIST?
A NIST, que é a agência de standards e de protocolos de segurança e tecnologia na América.
Tu estás a dizer,
determinam que
já não é seguro estarmos a utilizar esse tipo de protocolos,
não,
porque...
Ataques a SendL existe. A SendL, que é se tornado o cryptolater, okay, este tipo de ataque.
Então, mas isso requer uma pergunta que é, quão longe nós estamos disso, não é? Porque se isso for uma realidade daqui a 100 anos, é uma coisa. Se for uma realidade daqui a 10 anos, é outra. Portanto, para nós termos computadores, não é, quânticos... temos que conseguir lidar com os tais qubits que nós falámos, que em vez de serem bits, já existem computadores a trabalhar em qubits?
Claro, em sim, já há muitos computadores quânticos aí lá fora, sim. Mas e o problema é que não são grandes o suficiente para aguentar este tipo de processos. Portanto, para ter um protocolo deste a funcionar como deve ser, com coerência, é necessário à volta de 4100 qubits a funcionar em simultâneo.
4100 qubits. Yeah. E nós conseguimos fazer computadores hoje com quantos? 2, 3?
O maior que temos hoje em dia é um bocadinho mais de 1200.
Então não está assim tão longe. Está um quarto do que...
E se pensar um bocadinho, se for alguns anos atrás, acho que foi há 3 anos atrás, só há 3 anos atrás, o maior computador quântico que existia tinha apenas 4 qubits de espaço.
Ok. Era a ideia que eu tinha na minha cabeça, eram os 4 qubits e tu agora falas-me em 1200 e eu já estou
muito avançado.
Se nós falarmos em termos da lei de Moore, não sei se é aplicada em computadores quânticos, então em 3 anos temos essa capacidade de processamento atingida.
Mas depois há muitos approaches aqui, não é? Portanto, há malta que diz que em 15 anos pá, aí é possível então fazer isto acontecer, e há malta que diz que não sabe, já é possível que hoje, e eu por acaso faço parte dessa equipa, é possível que hoje já exista alguém que consiga fazer este tipo de processo. Porque imagino, aqui
mas
falando...
Mas também, a verdade, André, fala-se disto à bué, não é propriamente uma coisa nova. Desde 94, como tu estás a dizer...
Peter Shor encontrou isto em 94.
Toda a gente diz que, mais 2, 3 anos a gente está lá. E já estamos em 2024,
não é
ainda
verdade.
Não estamos lá.
Na altura nem sequer sabia quantos quantos eram possíveis, não é? Na altura nem sequer não havia nenhum feito. Hoje em dia já existem muitos feitos. Existem trilhões investidos.
Mas quando é que foi feito o primeiro?
Ah, não sei. Eu sei que o primeiro a ir para o espaço, por exemplo, pela China, já um computador quântico com alguma capacidade, foi em 2015. Estamos em 24, já 9 anos depois. Onde é que a China já está agora? Não sei. Eles não dizem. Não é público. Eles já plantam um computador de 1 milhão de qubits. Não se sabe, não partilham. E o Japão, sabemos que investiu agora 49 bilhões Olha, de dólares há 2 anos em computação quântica, e o que é que foi o resultado
49
disso?
49 bilhões?
E onde é que está o resultado disso? Não sei, não me dizem. É possível que já tenham isto. Não sei.
As tuas mensagens do WhatsApp já foram.
Não sei. E sabe qual é a parte mais gira? Isto é legal. Apanhar protocolos e mensagens de rede encriptadas, qualquer pessoa no mundo pode fazer isto aqui e é legal. É fácil de fazer.
É informação pública, não é?
É público. Isto aqui está na internet pública. É legal e é impossível de saber. Portanto, como é que nós sabemos, não é? Tipo, não sei. Não sei se um protocolo foi apanhado, não sei se a minha mensagem que mandei há bocado a alguém da minha empresa foi apanhada em rede.
Eu tenho uma dificuldade incrível em perceber a tua mensagem.
Yeah. A não ser que escrevas em japonês.
Pá, tradutor existe também, não é? Mas sim, é por isso que nós achamos
Olha,
que...
Olha, mas tu não tens... Repara, nós já estamos tão habituados a ser assustados que as pessoas não levam muito a sério. Tu lembras-te de... Não te lembras, provavelmente, porque não te lembras. Mas houve uma coisa que é a história do ano 2000, não é?
Certo.
Para o ano 2000 foram, portanto, os computadores, dizia-se que a partir do ano 2000, aquilo, os relógios anulavam, portanto, ficava tudo a zeros e a informação ia toda para o galheiro. Então, houve muita gente a fazer muito dinheiro de consultoria por causa disso. Portanto, para preparar os sistemas de informação para o ano 2000, para que isso não acontecesse. E houve muita gente que o fez e houve muita gente que não fez.
E gastou-se muito dinheiro. E alguém ganhou muito dinheiro.
Gastou-se muito dinheiro e muita gente ganhou muito dinheiro a fazer isso, a preparar isso. As consultoras fartaram-se de ganhar dinheiro com a história do ano 2000. Mas a verdade é que não aconteceu nenhum desastre.
Mas se calhar foi porque se gastou muito dinheiro.
Houve quem não gastasse e também não houve desastre nenhum, não é?
Porque alguém gastou por eles.
Portanto, ou seja...
As coisas têm que acontecer, não é? Portanto, se as pessoas não gastaram dinheiro, das duas uma, não tinha informação a esconder. Ou então alguém gastou por eles. Porque as coisas aconteceram, não é? Não, hoje em dia está tudo encriptado por algum motivo.
Está bem, mas não
há uma coisa que teve que...
Portanto, o que tu estás a dizer é que há aí uma onda provável de negócio muito choruda, que é as empresas prepararem-se para se defender dos computadores quânticos.
Mas isso já está a acontecer, não é? Não sei se viram, foi até a semana passada, o iMessage da Apple já é pós-quântum. As coisas que estão a acontecer. Há empresas já 100% pós-quânticas.
Post-quantum significa...
Já usam tecnologia pós-quântica nos seus protocolos criptográficos, que já posso explicar o que isso é.
Ou seja, o tal RSA que nós tínhamos falado,
substituído
já agora
por outro.
Tenho os nomes para ti. É Rivest Shamir e Adelman.
Obrigado. É
Ron
isso.
Rivest Adi Shamir e Leonard.
Como pode ver, é muito
Adelman.
Fácil dizer, como disse.
foi uma AI. A Frigideira mandou uma mensagem no WhatsApp. Não encriptado. Então tu estás a dizer que o iMessage neste preciso momento já está... As mensagens que eu troco no iMessage, quando houver computadores quânticos, ele já não vai conseguir aceder à informação.
Exatamente, já é, sim. Estes são protocolos que, pronto, desde 94 já sabe disto, não é? Portanto, houve muitos esforços, muitos grupos criptográficos, matemáticos muito, muito fortes, que começaram a arranjar alternativas para não ter que... Pronto, na altura disse, para falar um bocadinho de QKD, tanto Quantum Key Distribution, usar tecnologia quântica para cifrar mensagens, e sim, existe. Isso aí funciona, no entanto é muito complicado de se aplicar, é muito, muito caro de se aplicar e não funciona a longas distâncias. Certo? Aquilo é mais de 100 km, o protocolo pede sentido.
5 km?
É pouquinho, sim.
Sério?
Portanto, se quiser fazer uma comunicação para Porto, é difícil, não deve dar.
Não, é que a 5 km mais vale ir lá.
Isto funciona localmente, num escritório local, tudo bem. Sim. Se tiver para aí uns 10 milhões no bolso para gastar nisso, pode fazer, sim. Yeah. Mas então, tipo... não sei até que ponto faz sentido. Está a arranjar alternativas, está a criptografia pós-quântica, que pode ser aplicada mais facilmente com preços muito mais simpáticos. Portanto, a criptografia pós-quântica, no fundo, é muito parecida à RSA, só que resta num formato muito diferente. Em vez de ser o N igual a P vezes um Q, é feito num formato completamente diferente. É feito através de matrizes de 100 dimensões, não é? Matrizes, como se chama em inglês, latices. Ok? E este processo, pronto, usa vetores, vários vetores, como uma forma de criar chaves privadas. Ninguém gosta de vetores. Nem crianças de secundário, nem alunos de universidade, muito menos computadores quânticos. Não gostam de vetores, não funcionam com isso.
Eu vou-te fazer uma pergunta, portanto, muito simples. A Comissão Nacional de Proteção de Dados sabe disso?
Eu penso que sim.
Então repara, se está toda a gente preocupada na proteção dos dados e temos que ter tantos protocolos de proteção de dados, não vai servir para nada com o computador quântico.
Se não tomarem as precauções hoje para serem post-quantum, ou seja, estarem protegidos de computadores quânticos e terem cenas que eles fazem. Se não estiverem prontos.
Os bancos já têm cenas?
Não. Alguns bancos já, em Portugal não.
Alguns bancos já em Portugal não. Tipo, estamos a falar de JP Morgan, grandes
bancos. HSBC já é 100% post quantum, sim. Okay. Pelo menos na sede são, em Londres. Sempre que eu já reuni até com o grupo quântico deles.
É melhor nós não divulgarmos este podcast.
Olha, e cripto.
Só lá buscar o dinheiro, pá.
Cripto, Web3, Bitcoin, morreu.
É um problema muito grande, não é? Portanto, Bitcoin e Ethereum, tudo funciona. Ah, da Cardano. Qualquer linguagem de
qualquer blockchain pública, não é?
Tudo funciona, tu se res que princípios de criptografia funcionam, não é? Portanto, pronto, estes princípios de criptografia, tipicamente, alguns utilizam RSA, mas o mais comum é o SSC, não é? Portanto, é um tipo diferente de elliptic curve, que é aplicado a protocolos criptográficos. Funciona hoje em dia, funciona muito bem, no entanto, não é pós-quântico. Aquilo não é resistente a ataques quânticos, sim. Não é resistente.
Portanto, mas é possível fazermos, é possível atualizar as blockchains públicas para serem pós-quânticas?
Nós temos há algum tempo uma conversa com uma empresa dessas, em que estamos a validar uma espécie de um POC, validar quão difícil é fazer. Eu não sei se ouviram falar de cadeias blockchain, mas é a add-on. Portanto, é aplicar os princípios de Ethereum para fazer uma moeda diferente, e há muitas startups que nasceram desse princípio. Irrelevante. No fundo, é este tipo de transição, portanto, pegar a Ethereum e fazer um add-on, mas criar uma nova chain daí, é possível aplicar em consenso de rede uma nova criptografia em que todos os participantes têm que aceitar e, enfim, fazer qualquer modificação que seja necessária para então todas as transações agora que são feitas daí para a frente serem realizadas com criptografia post-quantum. Ok?
Daí para a frente, disseste tu com cuidado.
O que é para trás já está feito, sim. É impossível. Ou então refere-se a cadeia toda e a cadeia perde sentido. Portanto, perde-se os blocos todos e então a moeda global zero. Que é um bocado chato. Portanto, se eu imagino a Bitcoin agora vale o quê? 54 mil? 55? Não, e agora do nada vale zero? É um bocado chato para muita gente. Portanto, o que está feito, está feito. Também é relevante mudar. Porque se mesmo que seja descoberto as transações passadas, o que é que se faz daí, né? Não se faz grande coisa. Agora, daí para a frente, transações estão a acontecer ainda, e aí já faz mais sentido ser um bocadinho seguro, não é?
Portanto, é preciso fazer um upgrade ao Bitcoin, à rede Bitcoin.
Honestamente, é preciso um upgrade a todas as blockchains.
Claro, todas, sim.
Porque todas estão propícias a erros, né? Todas são propícias a ataques. Imagina agora, se há uma transação agora de 5 bitcoins, portanto, à volta do quê? De 250 mil euros, dólares, vá. Para mim, por exemplo, ok? E aqui um atacante chega aqui a meio, pega no seu pacote de informação e muda, abre aquilo, porque já conseguiu decifrar a chave, né? Que era a minha, a chave privada, abre aquilo e diz, ok, em vez de ser 5 bitcoins, são tipo 75, ok? E em vez de ser para aquele destinatário, naquele token, é o meu token. Então aquilo é revertido na cadeia e vai para outra pessoa. Ou pior ainda, faz uma dupla transação. É uma vulnerabilidade muito grande que é protegida por criptografia. Portanto, aí está
o problema. O famoso double spending, né?
O famoso double spending, exatamente. E do nada, a cadeia perde o sentido. Portanto, é um problema bastante grave, não é? Acho que é suposto levar a sério. Mas, então, claro, ataques a SNDL não são aplicados aqui, já agora. Não são aplicados porque as transações têm que ser feitas em real time. Quando faz uma transação, não se esperam 2-3 anos úteis para a coisa acontecer, não é? É tipo na hora. Portanto, a SNDL não é tão aplicado. Portanto, se calhar, não vão ser os early adopters da tecnologia post-quantum. E mesmo sabendo, já existem várias cadeias de blockchain que já são. Atenção, já existem várias. Aliás, existe uma empresa na Holanda que a única coisa que fazem em um negócio de 12 é só modificar cadeias de blockchain para aceitar a criptografia.
O que tu estás a dizer é que essa tecnologia de quantum computing, computadores quânticos, vai ser cara no início, não é?
Não.
Mas não. Eu não consigo fazê-la imediato, ou seja, não consigo estar ali à escuta com o chamado attack man in the middle.
Em si. Sim. Não, pode-se fazer, sim, e é muito barato de fazer. Sim.
Okay.
Apanhar pacotes de rede é muito simples.
Não, apanhá-los é simples, mas metê-los logo no quântico, processá-los e responder logo com o ataque
é
em coisas que têm que ser rápidas.
É ter um quântico grande o suficiente, mas se tiver, depois é muito fácil.
Okay.
O problema agora é ter isso.
Certo, primeiro
porque
é
não
lá.
Se sabe se já sequer existe. Não
tens
que
falar com os chineses.
É,
ou com
não
os
sei.
Japoneses.
Ou os russos até. Não sei.
Quem é que tu achas, se tivesse que apostar, essa é que devias ter tirado uma pergunta ali na frigideira que diz: quem é que são os primeiros, qual é a primeira nação a ter computadores quânticos? E tens que arriscar.
Bem, computadores quânticos já existem, portanto, essa
não, computador não, quântico de.
Mas forte o suficiente.
Yeah.
Eu, pessoalmente, eu diria a China, porque eles. O pouco que eles estão a publicar cá para fora. Aliás, por acaso, antes de ir para cá, acho que foi. Por acaso foi ontem à noite. Estava a ouvir uma conversa com um investigador chinês nesta área, muito conhecido, em que ele diz que já conseguiram fazer este tipo de processo e. Pronto, têm as provas para tal, mas que não podem divulgar. Epá, e há muito lado cético aqui das comunidades criptográficas que, epá, ele já conseguiu mesmo. Isto é de facto realidade. Ou está só tipo a mandar bluff para os Estados Unidos para começarem a tremer. Isto é verdade ou não? Não, não sabe, não é?
Na verdade não é muito bem jogado, não é? Porque ele não quer que os outros acelerem, não é? Portanto, ele nem devia estar a dar... estamos bué de longe, isto aqui não dá, nós já fizemos bué de testes, isso é impossível.
Epá, depende. Há muito lado, na comunidade científica temos muito lado de egos, não é? Portanto, mostrar que somos melhor que o outro, se calhar é mais forte por vezes do que dizer que tenho e começar a usar antes de dizer que tenho, certo? Portanto, é ali um nicho. Portanto, há muito lado cético agora, da malta que está a se torcer o nariz, mas há muito aquele lado de, pá, se isto aqui é de facto verdade, estamos todos trabalhando. Os chineses vão saber tudo o que nós temos, não é? Tipo, tudo, eles sabem. E está lá, e pronto, isto é um bocado chato.
Tem que traduzir.
Tem que traduzir, pronto, é verdade.
Sim, mas também tudo é uma enormidade de dados, né? Mas ninguém quer saber tudo,
não é? Não é, epá. Não é, eu não vou querer saber o que é que aquela adolescente está a dizer ao namorado dela, não é? Não vou querer saber isso. Depende, eu quero saber o que é que as agências de intelligence deles estão a fazer. É muito mais específico, é target.
Aquela adolescente daqui a 10 anos pode ser muito interessante saber o que
pode
é que
pode ser a primeira-ministra do país. O que tu estás a dizer é provavelmente será utilizado mais nas questões de segurança, etc.
Por claro, exemplo, as próprias armas. Militares também, administração pública.
As próprias comunicações da NATO, eu diria, são cifradas, são pós-quantum, tens noção dessas coisas. Portanto, os exércitos. Tem comunicações, né?
Houve uma empresa que já os tornou pós-quânticos, sim. Uma empresa do Canadá.
Ok. Já estão preocupados com isso.
Tudo o que é pós-quântico, tudo o que é essa parte, tudo o que é redes muito, de dados muito importantes, sim, tipicamente logo já estão resolvidas.
Já estão a ser resolvidas.
Aliás, há uma política nos Estados Unidos que já está a obrigar a fazer isso, portanto. Sim.
Aliás, é uma das oportunidades que tu viste no negócio também, não é? É que os Estados
Honestamente,
Unidos.
Honestamente, nós somos muito patriotas. Nós estamos cá em Portugal e queremos ajudar empresas portuguesas, no fundo. Aliás, temos com um suporte muito grande do Centro Nacional de Cibersegurança, que eles próprios financiam os projetos. A tua empresa, cliente nossa, nem sequer faz grande coisa. Basicamente, aceita o projeto e nós vamos lá e fazemos tudo e está feito. E nem muda nada, nem paga quase nada. O CNCS, o Centro Nacional de Cibersegurança, está a ter muitos apoios da Europa, porque já estava em muitos incentivos na Europa. Neste caso, são sete fundos diferentes que estão a ajudar as empresas europeias, Portugal incluído, a tomarem medidas para ficarem pós-pandemia.
Empresas que sejam relevantes, portanto, deve haver alguma forma de classificar essa empresa.
Indústria de fábricas e não sei o quê, e administração pública tem uma maior probabilidade de o fundo ser bastante maior.
Portanto, alguém que tenha indústrias que tenham know-how, não é? Que nós queremos proteger de ataques externos.
Sim. Exemplo muito simples, é uma Câmara Municipal, não é? Se quiser tornar...
Os chineses querem mesmo saber o que é que se passa.
Mas querem, por acaso querem. Aliás, já existem...
Saber em infraestruturas, entrar em infraestruturas.
REN, águas.
Exatamente. Coisas mais que possam ter algum
impacto.
Que
esta parte não é só apanhar dados em rede. Também não sei se me explica bem. Aquilo também pode ser injeção de dados. Portanto, há muita coisa que se pode fazer com ataques quânticos.
Manipular, eu não
posso,
né?
É manipulação total. Portanto, eu posso apagar em pacotes de rede, por exemplo, um pacote que eu estou a mandar a um servidor para executar um determinado processo. Por exemplo, abrir ou fechar uma barragem. Eu posso mandar um pacote a dizer, olha, agora abres e ficas permanentemente aberto.
É isso, sim.
Ou fechas e fica permanente fechado.
A Câmara Municipal não estou a ver.
Há muita coisa que se pode fazer com
controlar
isto.
Controlar
a Câmara Municipal não controla a ETAR.
Sei lá. Tudo o que é processo automatizado, tipicamente pode ser
as atas da reunião da Câmara.
E o dinheiro que está no armário?
O dinheiro que está no armário é pós-quântico.
olha,
estás a ver?
É muito difícil essas questões de mudança de uma infraestrutura para uma empresa implicam uma grande alteração de quê? Essencialmente processos, tecnologia, é muito
quase
caro.
Quase nada mesmo.
É muito pouco?
Depende, a solução que estão a aplicar, não é? Eu não quero estar aqui a tornar isto aqui um discurso comercial, mas a solução que nós fizemos era para ser uma coisa mais seamless. Portanto, era a parte que a KPD, nós não seguimos o princípio quântico, porque seguimos o princípio pós-quântico só para a empresa, cliente, não ter que mudar nada. Né? Que ele funciona em tudo. Tem o servidor que tem, tem os computadores que tem.
No fundo, mete-se um serviço,
instala-se
um
protocolo lá dentro e está feito. É que no fundo é tal e qual consenso a instalar, por exemplo, o Spotify. Okay? É como tal e qual. Chega lá, clica duas vezes no executável, aquilo executa no nosso servidor, aquilo depois transmite, cria certificados no servidor, traz uma interface muito fácil de mexer, muito intuitiva. E os certificados depois são passados para os colaboradores da empresa, quem eu quero que aceda ao servidor. Okay? E depois, pronto, as pessoas colocam lá no software do lado do cliente, clicam lá duas vezes e executam, okay? Instalam e colocam lá o certificado dele e está ligado à rede para sempre.
Okay. E isto está
feito.
Pronto, estou mais contente, já estamos mesmo a terminar e já fico mais, saio deste bitalk mais positivo. O que tu estás a dizer é que realmente prepararmos para esse futuro apocalíptico que nós estávamos a discutir não é assim tão difícil. Nós conseguimos nos preparar. Temos é que ter essa preocupação e as empresas e as infraestruturas e tudo o que nós necessitamos ter cuidado. Tem que estar cientes disso e ter essa preocupação.
Exatamente. É bastante. É que as pessoas pensam, ah, isto é uma transição muito grande, é muito caro. Não é assim, não é tão caro assim como pensam, não é assim tão difícil. Tipicamente uma instalação é 2 horas, tanto. Então vamos lá, instalamos, garantimos que está tudo ok, testamos, está tudo ok, fazemos algumas modificações assim que sejam necessárias, está feito, vamos embora. É mesmo, mesmo fácil. É, eu percebo que princípios pós-quânticos, não sei o quê, parece assim uma coisa. Não é assim tão complicado, okay. Genuinamente.
Mais uma vez, é uma tecnologia que traz alguns problemas, não é? Que as pessoas têm que se preparar, as empresas têm que se preparar, mas.
E faz só uma vez, não é?
O positivo que tu trazes para a sociedade humana, para a evolução humana, para o conhecimento humano. É gigante, não é? Portanto, nós podemos passar a fazer simulações da sociedade, vamos prever o tempo, vamos ter casas de apostas como deve ser. Vamos ter uma data de coisas diferentes que nós não temos hoje. Olha, André, muito obrigado por teres vindo. Foi muito interessante descobrir estas questões quânticas e agora tu provavelmente estás aqui e estás noutro sítio ao mesmo tempo. Tu és quântico, não é? Portanto, podes ir à tua outra cena. Malta, obrigado a vocês por estarem desse lado. Se aguentaram até aqui é porque... Pá. Se calhar até ficaram a perceber um bocadinho mais destas coisas quânticas. Se conhecem alguém a quem isto seja útil, já sabem, partilhem o episódio. E se precisarem de ajuda a implementar post-quantum security nas vossas empresas, já sabem, a Quantum Nova está disponível para vocês. André, mais uma vez obrigado.
Obrigado, obrigado pelo convite, um prazer.
Obrigado, André. Obrigado a todos.
Dan. All right.